Está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de janeiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Arábia Saudita, novo monarca, promete continuar com políticas do rei Abdullah. Ucrânia, rebeldes pró-russos dizem não a mais conversações com o governo. Com Kinshasa, Senado modifica a proposta de lei eleitoral que provocou violentas manifestações. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Tian Wang, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a proposta de um governo de gestão feita pela Renamo não foi o tema principal do encontro de ontem em Climane entre Afonso de Lhakama e os medianeiros do conflito que terminou em setembro em Moçambique. O tema poderá ter sido abordado pelo presidente da Renamo, mas o bispo emérito da Igreja Anglicana, Dom Dinis Sengolana, disse à Voz da América que o encontro visou dar continuidade à mediação iniciada durante o conflito que opôs o exército e a Renamo no passado, pois há pontos por concluir. Álvaro Ludger Andrade, com mais pormenores.
Depois de se encontrarem em Maputo com o antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o novo chefe de Estado, Filipe Nyusi, os mediadores reuniram-se ontem com Afonso de Lhakama, com dois pontos na agenda de trabalhos: a despartidarização da administração pública e a desmobilização e integração dos guerrilheiros da Renamo.
Está na mesa a agenda que foi proposta a partir do terceiro ponto, que é a despartidarização do aparelho de Estado. Esse é o ponto que está na mesa do diálogo agora. Também a implementação do segundo ponto, que foi questões militares.
Em declarações à Voz da América, o bispo Dom Dinis Sengolana afirmou que a preparação e realização das eleições ocuparam a agenda do país e da imprensa, mas que os mediadores continuaram a trabalhar no sentido da implementação do acordo de paz. Questionado se a proposta da Renamo para a criação de um governo de gestão foi analisada no encontro, Dom Dinis Sengolana respondeu:
nós fomos lá apresentar as nossas preocupações pela lentidão do processo e ver se havia outras questões que devem ser discutidas. Nós não íamos ontem discutir com a Renamo, porque como mediadores não temos esse mandato. Essa questão tem que ser discutida entre o governo e a Renamo, com a nossa presença ou sem a nossa presença. Mas esse não faz parte dos assuntos na mesa do diálogo.
O regresso a um conflito militar está colocado de parte por Dom Dinis Sengolana, que diz ter garantia de que todos os protagonistas da situação estão engajados com a paz.
Definitivamente que não há condições para regressar a um conflito armado. Os três intervenientes com quem falamos estão comprometidos com a causa da paz, com o não regresso à violência, e por isso está mesmo fora de hipótese qualquer regresso a um conflito armado. E temos essa garantia e temos também notado esse tipo de compromisso.
A equipa de mediadores, que se encontrou ontem com o presidente Afonso de Lhakama, foi integrada pelo bispo emérito da Igreja Anglicana Dom Dinis Sengolana, o padre Filipe Couto e o Sheikh Abdu. Os mediadores, no total de 5, vão reunir-se na segunda-feira para continuar os trabalhos, mas por agora prefere não falar dos detalhes do encontro de ontem.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Começa hoje na cidade da Praia o 15º Congresso do PAICV, o Partido do Poder em Cabo Verde. Para além da confirmação da nova presidente, Janira Almada, o Congresso vai eleger os membros dos órgãos internos do partido, tal como refere Eugênio Teixeira.
Sabe-se que a presidente eleita Janira Almada e o segundo candidato mais votado, Felisberto Vieira, tentaram negociar a elaboração de uma lista única para a eleição de membros dos órgãos internos do Partido da Estrela Negra, mas as partes não chegaram a acordo. Contudo, Felisberto Vieira fala da necessidade de todos os membros da família PSV apoiarem a presidente eleita Janira Almada, já que, conforme avança, o partido deve estar unido e coeso para encarar os próximos desafios eleitorais com determinação e capacidade de vitória. Felisberto Vieira considera que o PSV não tem outro caminho senão criar as bases para a unidade do partido.
Sim, não temos outro caminho. Repare o que é que aconteceu nas presidenciais e o que é que aconteceu a seguir as presidenciais. Portanto, nós temos a consciência da complexidade do tempo que vivemos. Não vai ser fácil a disputa de um quarto mandato. Não vai ser fácil convencer a sociedade cabo-verdiana dar ao PSV um quarto mandato, mas também não será impossível. E alguém já teria dito que era impossível o terceiro, e fizemos um terceiro com o brio e a proeza que foi feito, e também estaremos em condições de, mais uma vez, apresentar ao eleitorado uma forma forte, unida, com propostas novas, com nova geração de políticas públicas, para que possamos continuar a servir Cabo Verde, governando bem, ao bem das pessoas, promovendo o bem comum, promovendo a coesão e a unidade das ilhas.
Felisberto Vieira garante que está seriamente empenhado na consolidação da unidade interna do PSV, trabalho que, segundo diz, a sua equipa tem vindo a desenvolver nos diferentes pontos de Cabo Verde. No entanto, Vieira afirma que continuará a defender as suas ideias, apresentadas a quando da disputa para a liderança do PCV, por entender que essas ideias são válidas e podem contribuir para ajudar a nova líder na condução do partido. A nova presidente do PCV, Janira Almada, defendeu logo após a vitória a necessidade da unidade à volta do projeto do partido. Disse que conta com todos para os desafios que o PCV terá pela frente, numa clara alusão aos embates eleitorais, eleições legislativas presidenciais e autarcas de 2016. Independentemente dos resultados do Congresso, agendado para este fim de semana, o analista político Pedro Moreira entende que as partes não terão outra alternativa se não negociar e assumir compromissos para a consolidação do PCV, já que as próximas eleições, na ótica de Moreira, serão muito renhidas.
Nós poderemos ter dois cenários. Se o Felisberto Vieira fortalecer ainda mais o Congresso, se aproximar da Janira, pode querer manter a disputa ainda mesmo internamente, sabendo quem é líder, ou se a Janira confirmará também no Congresso a vitória que teve, talvez com a margem maior. Depois disso, creio que teremos um momento de negociações. Depois da prova dos resultados do Congresso, para a estabilidade do partido, vai ser preciso necessariamente negociações depois dos resultados do Congresso.
O Congresso do PSV, que reúne cerca de 499 delegados, decorre durante os dias 23, 24 e 25 do corrente na cidade da Praia. Refira-se que, nas eleições diretas do partido, realizadas em dezembro passado, Janira Ofra Almada foi eleita presidente do PSV com 51,25% dos votos, Felisberto Vieira, o segundo candidato mais votado, com 40,75%, e Cristina Fontes Lima ficou na terceira posição, com apenas 8%. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Guiné-Bissau pediu hoje nas Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, mais apoio da comunidade internacional ao país para assegurar o reforço das instituições ainda frágeis após o golpe de Estado de 2012. No discurso no âmbito da Revisão Periódica Universal, que avalia a situação dos direitos humanos no país, o assessor da Ministra da Justiça, José António Gonçalves, que liderou a delegação do país, recordou que o Estado da Guiné-Bissau envidou esforços e implementou um número significativo de recomendações, muitas das quais dependem não apenas da vontade política, mas também de um engajamento forte da comunidade internacional. Destacou ainda a implementação de recomendações formuladas na anterior avaliação do país, em 2010, nomeadamente nos setores de defesa, segurança, justiça e administração pública. Em referência ao golpe de Estado de 2012, José António Gonçalves recordou que o país sofreu um revés na sua caminhada para a consolidação da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e desenvolvimento. A situação provocou um isolamento internacional de 2 anos, até às eleições de 2014, e traduziu-se no agravamento da situação socioeconómica da população, segundo o dirigente político. Nesse contexto, o secretário de Estado ainda indicou que os responsáveis governamentais da Guiné estão a preparar-se para realizar em breve uma mesa redonda com os seus parceiros de desenvolvimento. Além da Guiné-Bissau, vão ser avaliados mais 13 países nesta 21ª sessão, que apresentarão aos 47 membros do grupo de trabalho um resumo das medidas adotadas e dos esforços realizados no setor dos direitos humanos. A Casa Branca afirmou que o presidente Barack Obama não vai encontrar-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu quando ele visitar Washington para discursar perante uma sessão conjunta do Congresso americano. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano John Boehner, anunciou a visita, acrescentando que não tinha consultado a Casa Branca. Muitos analistas consideram esta atitude como mais uma demonstração por parte dos legisladores republicanos de que não estão contentes com a política da diplomacia internacional do presidente Obama a respeito do programa nuclear iraniano. O presidente Obama e Netanyahu não concordam com a melhor maneira de impedir o Irão de conseguir armas nucleares. As conversações internacionais devem recomeçar em fevereiro e muitos líderes do Congresso não escondem a sua impaciência. O líder republicano da Câmara dos Representantes surpreendeu muitos observadores, convidando o líder israelita a discursar no Congresso acerca das ameaças colocadas pelo programa nuclear iraniano e pelo radicalismo islâmico.
I did not consult with the White House. The Congress can make this decision on its own. There is a serious threat that exists in the world. And the president last night...
Não consultei a Casa Branca, disse John Boehner. O Congresso pode tomar esta decisão por ele próprio. Trata-se de uma séria ameaça para o mundo. Um porta-voz da Casa Branca afirmou, entretanto, que o presidente Obama não se encontrará com Netanyahu devido à proximidade das eleições israelitas que se realizam já em março. Por seu lado, o secretário de Estado americano, John Kerry, tentou minimizar aquilo que muitos consideram como uma afronta ao presidente.
We welcome the Prime Minister of Israel to come and speak in America anytime. Obviously, it's a little unusual to learn of an invitation from the Speaker's office.
Nós acolhemos com agrado o Primeiro-Ministro de Israel sempre que ele queira vir discursar na América, disse John Kerry. Obviamente, é pouco habitual sabermos desse convite através do gabinete do Presidente da Câmara dos Representantes. Dito isso, toda a gente sabe que a questão do Irão está presente em todas as mentes. Palavras do Secretário de Estado americano John Kerry. O Congresso, atualmente dominado pelos republicanos, quer aplicar mais sanções ao Irão, mas os democratas acham que no momento em que as conversações prosseguem, essas sanções adicionais poderiam ser contraproducentes. Entretanto, num artigo publicado hoje no jornal americano The Washington Post, os chefes das diplomacias da União Europeia, da Alemanha, da França e da Grã-Bretanha afirmam que mais sanções contra o Irão poderiam pôr em causa os esforços internacionais num momento crítico, apelando a todas as partes para privilegiarem a diplomacia.
Muitos refugiados têm estado a chegar à localidade de Rei Boba, no norte dos Camarões, onde o líder tradicional local, Aboubakari Abdoulaye, diz que os refugiados têm todos histórias horrorosas para contar. Na zona, contudo, há alguma desconfiança de que combatentes do Boko Haram possam estar a chegar disfarçados de refugiados. Mas Abdoulaye disse que todas as precauções estão a ser tomadas e que não se deve deixar de apoiar os refugiados devido a essa possibilidade. O dirigente do Exército dos Camarões, o tenente-general Remne Kalud Meka, disse que nas últimas 3 semanas cerca de 10 mil refugiados deixaram as zonas da fronteira com a Nigéria. O general disse ter ficado horrorizado com o que viu após ataques do Boko Haram, afirmando que pessoas normais nunca agiriam desse modo. Meka disse que os Camarões têm que se mobilizar para proteger o país desses terroristas. O porta-voz do governo dos Camarões, Issa Chiroma Bakari, disse que tropas camaronesas e do Tchad, que chegaram ao norte dos Camarões no passado sábado, vão proteger as populações e as suas propriedades.
President Idriss Deby of Chad O presidente Idriss Déby do Chad tomou uma decisão extraordinária e vital ao enviar um contingente militar muito importante para lutar ao lado do nosso exército. O exército chadiano e camaronês vão estar nessa zona e estou convencido de que irão vencer.
O porta-voz do governo camaronês disse à Voz da América que o seu país recebeu também ajuda da Rússia, mas não revelou o que foi fornecido.
We are very much pleased to welcome this assistance by the Russian government. I am convinced that this will be very much useful.
Estamos muito satisfeitos e queremos saudar essa ajuda do governo russo. Estou convencido de que será de grande utilidade e que o nosso exército vai usar essa ajuda para fortalecer a sua posição e aumentar a sua eficácia.
As autoridades militares dos Camarões atacaram recentemente cerca de 1000 combatentes do Boko Haram que tinham atacado uma base militar no início do mês na zona fronteiriça de Amchide e capturado grande parte da cidade de Ashigashia. Na semana passada, combatentes do Boko Haram atacaram aldeias camaronesas na fronteira com a Nigéria, massacraram homens e raptaram cerca de 70 pessoas, na maior parte mulheres e crianças.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Teve início já na capital etíope, Addis Abeba, a Cimeira da União Africana. O Paulo Oliveira tem mais detalhes.
Centenas de encontros vão ser realizados na próxima semana em Addis Abeba, sendo um dos temas da Cimeira a concessão de poder e desenvolvimento das mulheres. E entre os tópicos que vão dominar estão a luta contra o Ebola e as eleições durante o ano de 2015. Tal como habitual, a paz e as questões de segurança, como os violentos ataques na Nigéria, por parte do grupo militante Boko Haram. O vice-presidente da Comissão da União Africana, Erastus Mwencha, indica que a maior ação depende dos pedidos feitos pelos países no decurso da Cimeira.
If you look at the heinous crimes that are being committed by Boko Haram, if you see the extent to which it is now spreading its tentacles to...
Se tivermos em consideração os crimes horrorosos cometidos pelo Boko Haram que está a lastrar para lá da Nigéria, isso apela a uma intervenção. Uma cimeira especial regional sobre o conflito no Sudão do Sul será realizada à margem da Cimeira da União Africana, já que se tem feito pouco progresso em conter o conflito. O Bloco dos Países do Leste de África tem mediado o processo e vai apresentar um relatório e, baseado nisso, mais ações podem vir a ser adotadas. Os protestos na República Democrática do Congo, que irromperam após o presidente ter tentado alterar o limite dos mandatos, será outro assunto. Com mais de uma dezena de sufrágios eleitorais este ano no continente, Mwencha refere que a União Africana vai estar envolvida para tentar assegurar eleições pacíficas.
We try to make sure that we have long-term observers on the ground to help member states address some of the challenges that could frustrate having.
Tentamos assegurar que os observadores estejam no local para ajudar a resolver as questões que possam ocorrer para que o resultado do sufrágio seja livre e honesto. O Ebola foi uma das maiores crises que o continente enfrentou o ano passado e avaliar a resposta ao surto será um ponto destacado da agenda, acrescentou Mwencha.
This is of course a new dimension in the social sector.
Trata-se de uma nova dimensão no sector social e as lições tiradas no sentido do mecanismo da resposta e das estruturas vão ser importantes. A Cimeira da União Africana será concluída com um encontro de 2 dias dos chefes de Estado a realizar na sexta-feira e sábado da próxima semana.
Obrigado, Paulo Oliveira. Enquanto isso, na República Democrática do Congo, o Senado reviu uma proposta de mudança de lei eleitoral que tinha originado dias de violentos protestos de que resultaram dezenas de mortes. Ana Guedes, com pormenores.
O Senado da República Democrática do Congo rejeitou esta sexta-feira a proposta de realização de um recenseamento nacional antes das eleições presidenciais de 2016, isto após 4 dias de protestos contra um projeto de alteração da lei eleitoral pelo partido no governo, que a oposição e a sociedade civil consideram ser uma manobra para alargar o mandato do presidente Joseph Kabila. O projeto previa a realização de um censo eleitoral antes das próximas eleições presidenciais, previstas para 2016, mas que, segundo a oposição, poderia durar entre 2 a 3 anos, permitindo assim que Kabila ficasse no poder durante esse período. O presidente, que obteve um segundo mandato de 5 anos em 2011, está constitucionalmente impedido de tentar um terceiro mandato no próximo ano. Organizações de defesa dos direitos humanos disseram que pelo menos 42 pessoas morreram durante os protestos desta semana. O governo admite a morte de 12 pessoas. Entretanto, o ministro da Informação garantiu que o presidente Kabila não tem intenção de fazer qualquer emenda constitucional para se manter no poder. Lambert Mende assegurou que a República Democrática do Congo não é o Burkina Faso, onde o presidente Blaise Compaoré tentou mudar a Constituição para ficar no poder. Hoje, o Senado modificou a proposta de lei e impôs que qualquer revisão da lei eleitoral respeite o prazo constitucional para as eleições. Nós escutamos a rua, é por isso que a votação de hoje é histórica, disse o presidente do Senado, Leo Kanga Wadondo, após a aprovação da mesma. As alterações contidas neste artigo sobre dados demográficos não apontam para um censamento eleitoral, porque qualquer ação não pode ir além dos limites da Constituição, explicou o presidente do Senado. Nas ruas de Kinshasa, os apoiantes da oposição reagiram com alegria à decisão do Senado. Dezenas de pessoas no centro gritaram vitória após a votação. Há um sentimento de alegria, disse Mbuyo, um empresário de 45 anos de idade. O Senado mostrou que é um órgão sábio e poupou o sangue do povo congolês que podia vir a ser derramado, disse. A Comissão Parlamentar vai agora procurar conciliar as posições das duas câmaras, antes de uma votação final que deve acontecer até segunda-feira, último dia da sessão parlamentar. Os Estados Unidos, a França e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelaram esta semana ao governo Kabila para mostrar contenção durante os protestos e pediram que as eleições sejam realizadas dentro do prazo imposto pela Constituição. E enquanto nas ruas de Kinshasa decorriam manifestações, o presidente Kabila recebia em privado no início da semana o seu homólogo de Angola, José Eduardo dos Santos. Os dois presidentes afirmaram satisfeitos com as relações de cooperação entre os dois países. Segundo a agência de notícias ANGOP, durante a visita foram assinados acordos de cooperação nos setores dos transportes aéreo, ferroviário, rodoviário e marítimo, bem como transfronteiriço. Durante o encontro, os dois chefes de Estado discutiram também assuntos regionais e internacionais, com destaque para a situação na zona dos Grandes Lagos e a destaque ainda para a situação na zona leste do Congo Democrático. A visita, segundo ainda a ANGOP, a convite de Kabila, inscreveu-se no quadro do reforço das relações bilaterais de longa data entre os dois países, que partilham uma fronteira comum de 2.500 quilómetros.
E, amigo ouvinte, como não podia deixar de ser aqui na Voz da América, neste apontamento desportivo, todas as atenções na Taça das Nações Africanas, o Ghana acabou de ganhar por 1-0 à Argélia. O segundo jogo põe hoje à frente a África do Sul e o Senegal. Com mais desporto, João Santa Rita.
Continuamos a falar do CAN 2015. Ontem Cabo Verde teve várias oportunidades para vencer a República Democrática do Congo, mas tal como aconteceu contra a Tunísia, quando chegou a hora da verdade, não o conseguiu. Empate a 0 bolas, segundo empate dos Tubarões Azuis, que tem agora 2 pontos. A Tunísia, depois de bater a Zâmbia, comanda com 4 pontos este grupo. Última jornada, portanto, vai ser decisiva neste grupo. Todos podem ainda passar. O Moisés Évora está na Guiné Equatorial. Ele falou com o Álvaro Lugero de Andrade sobre como está a decorrer o CAN 2015. Era o Moisés Évora a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos agora para a Taça das Nações da Ásia. Hoje houve duas surpresas e das grandes. O atual detentor do título, o Japão, foi eliminado nos quartos de final pelos Emiratos Árabes Unidos. Foi nos penaltis, depois do jogo ter terminado empatado 1 bola após o prolongamento. Mas quem iria dizer que o Japão iria ser eliminado pelos Emiratos? Emiratos vão agora defrontar a Austrália nas meias-finais. Na outra surpresa, o Irão, do luso-moçambicano Carlos Queiroz, foi eliminado pelo Iraque, também por penaltis. Irão a jogar com 10 jogadores toda a segunda parte, por expulsão de um dos seus jogadores quase a terminar a primeira parte. O jogo terminou empatado a 3 bolas. Nos penaltis, o Irão foi à vida. Nas meias-finais, Iraque vai defrontar a Coreia do Sul. Favoritos para chegar à final, Austrália, Coreia do Sul. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Chicago Bulls 104, Santo António 81, Portland 89, perdeu em casa com o Celtics, com o Boston, portanto 90-89. O Milwaukee também perdeu em casa com o Utah Jazz 101-99 e o Los Angeles Clippers deu a cabazada da jornada e que cabazada! Bateu o Brooklyn 123-84.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios em Washington. E amigo ouvinte, de tempo agora aqui na Voz da América para recordarmos as principais notícias a esta hora. O novo rei da Arábia Saudita prometeu continuar com as políticas do falecido rei Abdullah, que foi enterrar na sexta-feira, na capital, Riada. O rei Abdullah foi enterrado numa campa não identificada após uma cerimónia fúnebre em que participaram dirigentes provenientes de todo o mundo árabe e muçulmano. Um dos poucos monarcas absolutos do mundo, o rei Abdullah contava 90 anos de idade e tinha recentemente sido admitido no hospital com uma infecção pulmonar. O novo rei, com a idade de 79 anos, tinha sido coroado príncipe e era ministro da Defesa desde 2012. Segundo a imprensa americana, o novo monarca sofre de graves problemas de saúde. O futuro político do Iémen permanece incerto, com o Parlamento a tencionar decidir no domingo se vai aceitar ou não a demissão do presidente Mansour Hadi. O presidente Hadi, o primeiro-ministro Baha e o novo governo apresentaram as suas demissões na quinta-feira, dias após a milícia Houthi ter cercado posições-chave do governo na capital, a cidade de Sana'a, exigindo mudanças à Constituição. Hoje realizaram-se protestos anti-Houthi em Sana'a, mas as informações provenientes daquela cidade indicam que a situação se mantém relativamente calma. O líder dos separatistas pró-russos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, afirmou que não vai haver mais conversações com o governo de Kiev. Acrescentou que as suas forças desencadearam uma nova ofensiva contra o exército governamental em partes da região que não se encontram debaixo do controle rebelde. Alexander Zakarchenko, o líder da autodenominada República Popular de Donetsk, afirmou que as suas forças continuariam a atacar as tropas governamentais até chegarem às fronteiras da região de Donetsk. Na República Democrática do Congo, o Senado modificou uma lei eleitoral que provocou violentas manifestações em que pelo menos 12 pessoas morreram. Os oponentes daquela lei disseram que a versão anteriormente aprovada pela Câmara Baixa do Parlamento iria permitir ao presidente Laurent Kabila permanecer no poder, adiando eleições até à realização de um recenseamento populacional. A lei, aprovada pelo Senado, exclui a necessidade de um recenseamento e afirma que a atualização da lista de eleitores tem que respeitar os prazos constitucionais previstos para as eleições. Os legisladores terão agora que reconciliar as duas versões da lei antes da aprovação final prevista na próxima semana. As manifestações contra a lei começaram na segunda-feira, lastrando a Goma e a outras cidades no leste do país. Um grupo de defesa dos direitos humanos disse que até 42 pessoas teriam sido mortas quando a polícia recorreu a armas de fogo para dispersar os manifestantes. Um porta-voz governamental disse por seu turno que 12 pessoas morreram, incluindo um polícia. E por último, a Comissão Eleitoral da Zâmbia revelou hoje que o candidato do partido no poder, Edgar Lungu, vai à frente na contagem da eleição presidencial com 49% dos votos contra 47% do candidato do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, Hakainde Hichilema. Os resultados finais só serão anunciados amanhã. Estas eleições acontecem depois do falecimento do presidente Michael Sata em outubro passado. O vencedor terá um mandato limitado até às eleições gerais de 2016. Dados oficiais indicam uma afluência às urnas de apenas 35%, num ato que foi marcado pelas fortes chuvadas na região. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 30 segundos aqui em Washington, lá fora o céu pouco nublado, temperatura de 4 graus Celsius. Ao microfone agora, o Paulo Oliveira. Na pessoa encontra-se Elvin Sangano. A assistência técnica continua a ser de Tian Wang. Títulos das principais notícias. Novo rei da Arábia Saudita promete continuar políticas do falecido rei Abdullah. Permanece incerto o futuro político do Iémen. 23 de janeiro de 2015, sexta-feira, estaremos com o Arte e Entretenimento. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A proposta de um governo de gestão feita pela RENAM não foi o tema principal do encontro de ontem em Quelimane, entre Afonso de Lacama e os mediadores do conflito que terminou em setembro em Moçambique. O tema poderá ter sido abordado pelo presidente da RENAM, mas o bispo emérito da Igreja Anglicana, Dom Denis Sengulan, disse à Voz da América que o encontro visou dar continuidade à mediação iniciada durante o conflito que opôs o exército e a RENAM no passado, pois há prontos para concluir. Álvar Lugero Andrade.
Depois de se encontrarem em Maputo com o antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o novo chefe de Estado, Filipe Nyusi, os mediadores reuniram-se ontem com Afonso de Lacama, com dois pontos na agenda de trabalhos: a despartidarização da administração pública e a desmobilização e integração dos guerrilheiros da RENAMO.
Está na mesa a agenda que foi proposta a partir do terceiro ponto, que é a despartidarização do aparelho do Estado. Esse é o ponto que está na mesa do diálogo agora. Também a implementação do segundo ponto, que foi questões militares.
Em declarações à Voz da América, o bispo Dom Dinis Sengulan afirmou que a preparação e realização das eleições ocuparam a agenda do país e da imprensa, mas que os mediadores continuaram a trabalhar no sentido da implementação do acordo de paz. Questionado se a proposta da RENAMO para a criação de um governo de gestão foi analisada no encontro, Dom Dinis Sengulan respondeu:
nós fomos lá apresentar as nossas preocupações pela lentidão do processo e ver se havia outras questões que devem ser discutidas. Nós não íamos ontem discutir com a RENAMO, porque como mediadores não temos esse mandato. Essa questão tem que ser discutida entre o governo e a RENAMO, com a nossa presença ou sem a nossa presença. Mas esse não faz parte dos assuntos na mesa do diálogo.
O regresso a um conflito militar está colocado de parte por Dom Denis Sengulana, que diz ter garantia de que todos os protagonistas da situação estão engajados com a paz.
Definitivamente que não há condições para regressar a um conflito armado. Os três intervenientes com quem falamos estão comprometidos com a causa da paz, com o não regresso à violência, e por isso está mesmo fora de hipótese qualquer regresso a um conflito armado. E temos essa garantia e temos também notado esse tipo de compromisso.
A equipa de mediadores, que se encontrou ontem com o presidente Afonso de Lacama, foi integrada pelo bispo emérito da Igreja Anglicana Dom Denis Sengulana, o padre Filipe Couto e o Sheikh Abdu. Os mediadores, no total de 5, vão reunir-se na segunda-feira para continuar os trabalhos, mas por agora preferem não falar dos detalhes do encontro de ontem.
Obrigado, Álvaro. Começa hoje na cidade da Praia o 15º Congresso do PAICV, o Partido no Poder em Cabo Verde. Para além da confirmação da nova presidente, Janira Almada, o Congresso vai eleger os membros dos órgãos internos do partido. Eugênio Teixeira.
Sabe-se que a presidente eleita Janira Almada e o segundo candidato mais votado, Felisberto Vieira, tentaram negociar a elaboração de uma lista única para a eleição de membros dos órgãos internos do Partido da Estrela Negra, mas as partes não chegaram a acordo. Contudo, Felisberto Vieira fala da necessidade de todos os membros da família PSV apoiarem a presidente eleita Janira Almada, já que, conforme avança, o partido deve estar unido e coeso para encarar os próximos desafios eleitorais com determinação e capacidade de vitória. Felisberto Vieira considera que o PSV não tem outro caminho senão criar as bases para a unidade do partido.
Sim, não temos outro caminho. Repare o que é que aconteceu nas presidenciais e o que é que aconteceu a seguir as presidenciais. Portanto, nós temos a consciência da complexidade do tempo que vivemos. Não vai ser fácil a disputa de um quarto mandato. Não vai ser fácil convencer a sociedade cabo-verdiana dar ao PSV um quarto mandato, mas também não será impossível. E alguém já teria dito que era impossível o terceiro, e fizemos um terceiro com o brio e a proeza que foi feito, e também estaremos em condições de, mais uma vez, apresentar ao eleitorado uma forma forte, unida, com propostas novas, com nova geração de políticas públicas, para que possamos continuar a servir Cabo Verde, governando bem, ao bem das pessoas, promovendo o bem comum, promovendo a coesão e a unidade das ilhas.
Felisberto Vieira garante que está seriamente empenhado na consolidação da unidade interna do PSV, trabalho que, segundo diz, a sua equipa tem vindo a desenvolver nos diferentes pontos de Cabo Verde. No entanto, Vieira afirma que continuará a defender as suas ideias, apresentadas a quando da disputa para a liderança do PSV, por entender que essas ideias são válidas e podem contribuir para ajudar a nova líder na condução do partido. A nova presidente do PSV, Janira Almada, defendeu logo após a vitória a necessidade da unidade à volta do projeto do partido. Disse que conta com todos para os desafios que o PSV terá pela frente, numa clara alusão aos embates eleitorais, eleições legislativas presidenciais e autarcas de 2016. Independentemente dos resultados do Congresso, agendado para este fim de semana, o analista político Pedro Moreira entende que as partes não terão outra alternativa se não negociar e assumir compromissos para a consolidação do PSV, já que as próximas eleições, na ótica de Moreira, serão muito reunidas.
Nós poderemos ter dois cenários. Se o Felisberto Vieira se fortalecer ainda mais o Congresso, se aproximar da Janira, pode querer manter a disputa ainda mesmo internamente, sabendo quem é líder, ou se a Janira confirmará também no Congresso a vitória que teve, talvez com a margem maior. Depois disso, creio que teremos um momento de negociações. Depois de aprovar os resultados do Congresso, para a estabilidade do partido, vai ser preciso necessariamente negociações depois dos resultados do Congresso.
O Congresso do PSV, que reúne cerca de 499 delegados, decorre durante os dias 23, 24 e 25 do corrente, na cidade da Praia. Refira-se que, nas eleições diretas do partido, realizadas em dezembro passado, Janira Ofra Almada foi eleita presidente do PSV com 51,25% dos votos. Felisberto Vieira, o segundo candidato mais votado, com 40,75%. E Cristina Fontes Lima ficou na terceira posição, com apenas 8%. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Treze horas, 8 minutos, economia com o Eduardo Ferro.
Uma comissão mista bilateral, instituída pelo Acordo de Parceria para as Pescas entre a Guiné-Bissau e a União Europeia, esteve reunida na capital guineense pela primeira vez desde 2011. Durante o encontro, foi analisada a evolução da atividade desde 2012, foi feita uma análise do quadro regulador vigente e das modificações em fase de elaboração, assim como de programação das verbas da União Europeia para o setor. O apoio europeu ronda cerca de 3 milhões de euros por ano, a somar a outros 6 milhões anuais de compensação financeira. Várias missões ligadas às pescas têm passado por Bissau desde julho de 2014, a mais recente das quais dedicada à luta contra a pesca ilegal. Os acionistas da Portugal Telecom aprovaram a venda da PT Portugal ao grupo francês Altice com 97,81% de votos favoráveis. Após 4 horas de Assembleia Geral, os acionistas aprovaram a venda da PT Portugal, detida pela brasileira Oi, desde o aumento de capital em maio de 2014. A Assembleia Geral para decidir a venda da PT Portugal à Altice havia sido suspensa a 12 de janeiro para que os acionistas tivessem acesso a mais informação, nomeadamente pareceres jurídicos sobre a fusão com a Oi.
Portugal vai dar início ao pagamento antecipado do empréstimo contraído junto do Fundo Monetário Internacional durante o resgate financeiro do país, anunciou a Ministra das Finanças. Maria Luísa Albuquerque disse que o Estado acumulou um montante de reservas de liquidez muito significativo, que permite enfrentar com muita tranquilidade eventuais dificuldades futuras. De acordo com o calendário de amortizações de dívida direta do Estado da Agência de Gestão de Tesouraria, Portugal começa a reembolsar o montante emprestado pelo FMI em 2015, estando prevista a amortização de 500 milhões do apoio no montante de 26,9 mil milhões de euros concedido pelo fundo. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,49 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,45 randas.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
As cidades e a infância são um pretexto para percorrer a história das cidades que sofreram tantas transformações, entre as quais a influência da guerra, das migrações. Ungulani Bakakossa falou com a Voz da América neste Artes e Entretenimento desta sexta-feira, 23 de janeiro.
Ao nível das nossas cidades, ao nível da independência, houve grande migração interna, grande deslocação, digamos, de pessoas. Não houve uma fixação que permitisse com que uma infância pudesse captar uma certa zona, um bairro, e houvesse uma memória, porque se por um lado houve uma grande revolução urbana ao nível das cidades, que permitiu uma grande deslocação de pessoas dentro da cidade, depois, com as mudanças económicas, houve outra vez uma outra grande deslocação, aliada à questão de deslocados da guerra, que não permitiram com que existisse, digamos, uma memória de infância com uma certa ingenuidade, uma certa estabilidade em relação às cidades. Eu tento mostrar um pouco isso, dizendo muitas das vezes que a infância e a cidade, depois da independência, a cidade aparece num pano de fundo e não como um alicerce para as grandes memórias de uma rua, de uma casa, porque houve, depois da independência, grande mobilidade das pessoas ao nível das cidades, que não permitiram com que a infância tivesse aquela ingenuidade que lhe é própria.
E para si, isso influenciou a literatura que se fez durante esse período de transformação?
Eu creio que durante esse período de transformação, a literatura foi muito marcada, não só pela guerra, foi muito marcada. Ou seja, tivemos uma literatura em que a infância é uma infância martirizada, uma infância marcada pela guerra, não aquela infância que aparece em muitos textos, em muita literatura, onde a ingenuidade, o olhar para as estrelas, o olhar para a paisagem, o olhar para a casa com outro olhar, mas sim um olhar marcado pela guerra, marcado pela discussão, inclusive uma infância sem uma memória sedimentada numa rua ou num determinado bairro. Isso marcou a literatura pós-independência, de certo modo.
É um apelo a uma literatura que volta a recuperar esta infância, esta ingenuidade?
O meu grande apelo é que realmente é necessário que, ao nível das cidades, né? Ao nível das cidades, haja uma certa estabilidade, de modo a que a literatura infanto-juvenil, né, tenha uma grande marca para as gerações futuras, porque a nossa literatura infantil juvenil não tem essa grande marca das cidades do tempo, ou recorre-se a um passado, ou recorre-se, digamos, a um mundo tradicional, ou às histórias tradicionais, mas em que a vivência da criança, ao nível da sua própria cidade em que ele cria histórias, nós não temos isso na literatura, na nossa literatura infantil juvenil. Eu acho que isso é um dos handicaps, por exemplo, que nós encontramos em relação a esse tema.
Quem são os autores que o influenciaram?
Olha, no meu caso, provavelmente pela minha idade, não é? Já estou acima de 50, eu tive uma infância mais no período colonial, não é? Mais no período colonial, já na fase final do período colonial, e toda uma literatura que eu tive foi uma literatura, digamos, do cordel da altura, uma literatura dos quadradinhos, e a moda no meu tempo eram os seis balas, eram histórias de cowboys, um pouco Enid Blyton, mas muito, muito, muito as histórias dos quadradinhos que me marcou muito, coisa que hoje, digamos, a banda desenhada e a literatura infantil juvenil, quer dizer, nós, que eu sinto que na juventude de hoje, ela não tem grande acesso para a iniciação. E eu digo e defendo que há necessidade de um grande incremento da literatura infantil juvenil como um grande meio para que possamos ir, digamos, a outros patamares, né, ao nível da literacia que está em falta, digamos, hoje. Olha, eu diria que, neste momento, olhando com alguma frieza, eu acredito que nós não temos ainda um grande intercâmbio, ou seja, falar de literatura de língua portuguesa, que essa literatura circule angolana, cabo-verdiana, moçambicana, portuguesa, que tem assim uma grande circulação, nós praticamente não temos. Hoje sabe-se muito pouco do que se escreve em Cabo Verde muito menos do que se escreve em Moçambique, e Moçambique muito menos do que se escreve em Angola. Temos sim algum conhecimento do que se escreve em Portugal, e essa literatura circula e é conhecida muito graças, digamos, aos estudos literários que já se encontram ao nível do ensino superior, mas que essa literatura não tem uma grande difusão, não há um intercâmbio do que é que se escreve verdadeiramente ao nível dos nossos países. Eu acho que esse é o grande problema. O outro grande problema que, digamos, com que os nossos países se deparam é realmente a falta gritante que nós temos de uma literatura infanto-juvenil que possa, digamos, circular ao nível dos estudantes. O que é aberrante é que, por vezes, um jovem que entra ao nível da escola só possa ter um contacto com a literatura já quando está no final do ensino secundário. Ou seja, as bibliotecas escolares não estão fechadas ou não existem, e as bibliotecas públicas praticamente contam-se, portanto, é número bastante reduzido, e isso faz com que as nossas literaturas não contribuam, ou aliás, se não contribuam para a literacia que a gente tem. O nível de literacia é bastante elevado, e isso, creio eu, que devemos apostar mais nas bibliotecas públicas e escolares, de modo a que haja maior circulação. Eu defendo, de certo modo, que o Estado, nesta primeira fase, tenha uma grande intervenção ao nível das bibliotecas escolares, porque deixar-se que a iniciativa privada seja, digamos, o elemento catalisador, eu creio que levaremos muito tempo para que o livro possa circular com maior disseminação, digamos, pelo país e pelas escolas, pelas bibliotecas, pelos institutos. Países como Moçambique, de uma grande extensão, onde, digamos, ao nível do ensino geral, nós podemos olhar em termos de estatísticas, se com maior ou menor precisão, temos mais ou menos 11 mil instituições de ensino, e destas 11 mil instituições, e tal instituições, praticamente poucas têm bibliotecas escolares patrocinadas que possam servir os estudantes. Não, é aquilo que eu digo, quer dizer, o que nós precisamos realmente é do grande intercâmbio. E eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem que ultrapassar é não ficarmos com esta obsessão de que o acordo ortográfico é coisa de ainda se discutir, mas fazer com que o acordo ortográfico permita, e principalmente ao nível da literatura infantil juvenil, que o Brasil tem uma grande experiência nisso, que o acordo ortográfico, né, que a gente tenha este consenso, o acordo ortográfico, pronto, já está assinado e tem que seguir, que permita que a circulação do livro comece a ser disseminado com uma maior celeridade. Porque, para mim, eu volto a dizer, o patamar, digamos, para a grande iniciação, para a literatura, para o conhecimento do texto e para o hábito da leitura, está na literatura infanto-juvenil, não é? E se formos a contar com o livro que circula nas poucas livrarias infantis-juvenis, o preço é proibitivo. Mas, se houver um incremento ao nível das bibliotecas públicas e escolares, eu acho que será um grande passo para que a restante literatura possa ter espaço e de circulação nos nossos países.
O papel da UCLA neste processo, qual poderia ser?
Eu acho que esta iniciativa que a UCLA está a ter de permitir os escritores, nesta primeira fase, tenham um contacto entre si, troquem experiências, é já uma iniciativa louvável. Creio eu que, de futuro, a UCLA poderá também fazer com que, ao nível das grandes cidades, a circulação dos autores, né, se faça livremente, digamos, de modo a que os livros possam circular, que sirva de ponte, digamos, para que possam circular e não fiquemos só por aqueles autores icónicos, digamos, de cada país, mas é que um país a gente sabe que é feito todo um sistema, não é? Não é um autor, mas são vários autores que fazem com que o país se faça conhecer, não é, na sua diversidade. Eu acho que futuramente a UCLA poderá também contribuir nesse sentido. Por mais modesto que seja o contributo à UCLA, eu acho que será sempre bem-vindo para que nos conheçamos, não é? Todos nós, Cabo Verde, Timor, Timor-Angola, Angola-Moçambique, Moçambique-Portugal, Portugal-Brasil e vice-versa.
Foi um Gulani Bacacossa, escritor moçambicano, no Artes e Entretenimento da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e deixo-vos com Tim Maia e a música Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Racional. Obrigada por ter estado connosco. Bom fim de semana.
cristão. Numa relax, numa tranquila.
E com Tim Maia, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 23 de janeiro de 2015. O novo rei da Arábia Saudita prometeu continuar as políticas do falecido rei Abdullah, que foi enterrado esta sexta-feira na capital Riad. Um dos poucos monarcas absolutos do mundo, o rei Abdullah tinha 90 anos de idade e tinha recentemente sido admitido no hospital com uma infecção pulmonar. O futuro político do Iémen parece incerto, com o Parlamento a tencionar de decidir no domingo se aceita ou não a resignação do presidente Mansour Haidi. O presidente Haidi e o primeiro-ministro Bahai e o governo apresentaram as demissões ontem, quinta-feira, dias após a milícia Houthi ter secado posições-chave do governo na capital, exigindo mudanças da Constituição. O líder dos separatistas pró-russos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, afirmou que não vai haver mais confrontações com o governo de Kiev. Na República Democrática do Congo, o Senado modificou uma lei eleitoral que provocou violentas manifestações em que pelo menos 12 pessoas morreram. Os oponentes da lei disseram que a versão anteriormente aprovada pela Câmara Baixa do Parlamento iria permitir ao presidente Laurent Kabila permanecer no poder adiando eleições até à realização do censo populacional. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A tensão é elevada na Mauritânia após a condenação de 3 ativistas antigos esclavagistas detidos e acusados ao abrigo de leis antiterrorismo por organizarem um comício não autorizado e terem resistido à detenção. Os manifestantes que protestavam contra as detenções dos ativistas foram dispersos pela polícia que usou gás lacrimogéneo no dia 15 de janeiro na cidade sulista de Rosso. Centenas de pessoas rodearam o tribunal onde os 3 indivíduos foram julgados e condenados a penas de cadeia de 2 anos, até mesmo após 7 outros detidos terem sido libertados. Old Abeid, que ficara em segundo lugar no sufrágio presidencial do ano passado, tinha-se encontrado com os seus apoiantes em Rosso, na altura em que percorriam o país para alertar para os direitos da terra que escraviza historicamente a comunidade aratine quando foi detido. Ele e outros elementos do movimento para o reaparecimento do abolicionismo foram acusados pelas autoridades de espalhar propaganda racista e pertencer a uma organização não reconhecida. Dirigentes de grupos de direitos humanos na Mauritânia apelaram a mais protestos contra a detenção dos 3 ativistas, classificando a situação de injustificada e de inspiração política. Os Estados Unidos seguem atentamente os procedimentos legais contra os 3 ativistas. Estamos profundamente preocupados pela decisão do Tribunal de 15 de janeiro e o impacto que esta decisão vai ter na liberdade de associação e de reunião na Mauritânia. Apelamos urgentemente para o Tribunal reveja, sem demora, as condenações e as sentenças e conduza estes casos importantes de uma forma honesta, imparcial e transparente. Estamos comprometidos com o compromisso de apoio aos esforços do governo mauritano e à sociedade civil para eliminar a escravatura no país, que deve ser um esforço sustentado e coletivo por parte do governo, do sector religioso, do sector judicial e dos dirigentes tribais e da sociedade civil em conjunto com a totalidade dos cidadãos do país. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2015, chegou ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos agora. Muito boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.